Entrevista.
Para homenagear Décio de Almeida Prado, que completaria 100 anos no dia 14 de agosto, a Casa do Saber realiza hoje, às 8 da noite, com entrada franca, um encontro que reúne Jacó Ginzburg, amigo e editor de Décio, e João Roberto Faria, seu herdeiro, na cadeira de teatro na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP FFLCH. E, sem dúvida nenhuma, um dos seus principais discípulos. Na mediação estará Nelson de Sá. Mas para adiantar um pouco deste bate-papo, vamos conversar agora com João Roberto Faria. João Roberto, boa tarde, meu caro.
Boa tarde, Mário.
E, João, que aspectos do legado de Décio de Almeida Prado pretende abordar esta noite?
Eu pretendo falar, de um modo geral, sobre a trajetória intelectual do Décio de Almeida Prado, desde os primeiros tempos, né, em que ele fez parte do grupo que criou a revista Clima, isso na primeira metade da década de 40, e vindo ao longo do tempo até o final dos anos 90, quando ele escreveu vários livros, né, enfim, veio a falecer no começo do ano 2000.
Em um relevante artigo para o jornal Estado de São Paulo, neste final de semana, o senhor ressalta a amizade entre Décio Almeida Prado e o professor Antônio Cândido, falecido recentemente. Poderia falar um pouquinho sobre essa relação para os nossos ouvintes?
Foi uma relação muito, digamos, profunda, de uma amizade muito bonita. Ambos tinham um enorme respeito um pelo outro, pelo trabalho, pela pessoa mesmo. E nesse artigo eu também vou até o início dos anos 40, porque eles se conheceram na faculdade de filosofia quando o Antônio Cândido entrou na faculdade e o Décio já tinha se formado, mas frequentava as aulas de filosofia. E eles formaram uma turma de rapazes e moças e iam juntos ao teatro, ao cinema, aos concertos, e conversavam muito sobre literatura, sobre teatro, sobre cinema. E tanto que nós temos aí, nesse grupo, algumas das pessoas mais importantes e influentes da vida cultural brasileira. Antônio Cândido na literatura, Décio de Almeida Prado no teatro, Paulo Emílio Salles Gomes no cinema, Gilda de Melo Souza na estética, né? E Rui Coelho, que escreveu sobre literatura e depois se tornou um sociólogo importante, Lorival Gomes Machado nas artes plásticas, todos eles, digamos assim, treinaram a mão na revista Clima e foram se dedicando aos seus campos de atuação, tanto na imprensa, principalmente no suplemento literário, que foi criado pelo Antônio Cândido e dirigido pelo Décio nos anos 50 e 60, tanto na imprensa, então, quanto também na universidade, onde formaram vários quadros, né, que estão pessoas atuantes até hoje nos seus setores.
Quer dizer, em épocas de estudantes aí universitários, frequentando a FFLCH, Décio e Antônio Cândido, já tinham essa noção, né, da importância de ir além da faculdade, né, de não ficar apenas assistindo às aulas, mas estudar em outros campos, né? Como você falou, iam ao cinema, conversavam, traziam essas novas ideias e aplicavam nas próprias aulas, né?
Nas aulas e nos textos que escreviam, em princípio para a imprensa, depois todos eles escreveram livros, né, fundamentais, né, principalmente quando, atuando na universidade, puderam escrever ensaios mais longos, uma vez que no jornal você sempre tem a limitação do espaço. Mas na universidade você tem que escrever teses, tem que escrever análises mais longas de peças teatrais, de poemas, de romances. Então, todos eles, né, fizeram na universidade um trabalho crítico que orientou muita gente a partir dos métodos que eles empregavam nas suas análises, né? principalmente a relação da obra literária com a sociedade, mas mantida a sua autonomia estética. Né? Então, esse lado crítico dessa geração foi importante para todos nós e é importante até hoje.
A sugestão aí da criação da revista Clima veio aí por esse velho amigo de ambos, o Alfredo Mesquita, e que teve aí 16 números, né, do ano de 1941 a 44. Que espírito universitário era esse que chegava aí de uma maneira mais crítica naquele momento?
Se você pensar na geração anterior, não havia, digamos assim, uma formação acadêmica para as pessoas que escreviam na imprensa, de um modo geral, sobre literatura, sobre teatro, sobre cinema. Quando esses jovens começaram a frequentar a faculdade de filosofia, eles adquiriram o espírito de pesquisa, de investigação, de pensamento mais profundo em relação à obra de arte. E essa geração, então, trouxe uma disciplina, trouxe rigor, trouxe método para os estudos críticos. E essa foi a grande contribuição, porque isso mudou, digamos assim, os parâmetros pelos quais eram julgadas as obras de arte. E você lembrou bem, o Alfredo Mesquita era mais ou menos uns 10 anos mais velho, e ele estimulou esses jovens, não é, a criar essa revista, assim também como o Mário de Andrade estimulou esses jovens, escrevendo para o primeiro número da revista um artigo bastante importante, chamado Elegia de Abril.
Eu estou conversando com o João Roberto Faria, e hoje tem um encontro especial para homenagear Décio de Almeida Prado, que completaria 100 anos no dia 14 de agosto. Vai ser na Casa do Saber. O encontro será às 8 da noite, com entrada franca. Vai ter mediação, inclusive, do Nelson de Sá. E vai estar o Jacó Ginsburg, que é amigo e editor de Décio. Você que esteve tão próximo aí, João, convivendo aí com o Décio e tudo mais, conta um pouco sobre como era conviver com ele, quais eram as características e também algumas curiosidades dessa amizade do Décio com o Antônio Cândido.
Sim, a amizade com o Antônio Cândido foi, como eu disse, uma amizade longa de 60 anos, não é? E eles a cultivaram ao longo dos anos 40, depois nos anos 50, quando atuaram juntos no suplemento literário do jornal Estado de São Paulo, e nas décadas de 60 e 70 como professores da universidade. Ambos escreveram livros que dedicaram um ao outro, né? Então realmente uma amizade muito bonita. No meu caso, a minha relação com o Décio Almeida Prado se deu quando eu comecei a fazer a pós-graduação aqui na Universidade de São Paulo, sob a sua orientação, né? Então, eu passei, digamos assim, de aluno e orientando a professor, né? e amigo do Décio Almeida Prado. Então, eu pude conhecê-lo não só pelo seu lado intelectual, pelo seu lado de pesquisador, pude conhecer não só os seus livros escritos, né, sobre o teatro brasileiro, mas pude também, isso foi um enorme privilégio, pude também ser seu amigo, ir à sua casa muitas tardes, né, ele gostava de receber os amigos, de conversar, à tarde se tomava um chá na casa dele, então conversamos muito sobre teatro, sobre literatura, sobre as pessoas que ele conheceu na juventude. E o Décio tinha essa característica de ser um, como dizem os franceses, um couvert extraordinário. Né? Gostava de conversar, de contar os casos, tinha um humor assim, que era muito próprio dele. Não é? E, enfim, uma dessas amizades que você guarda, digamos assim, na memória para sempre.
Como está nos dias de hoje, como você poderia avaliar a crítica literária, né? Como se desenvolveu depois da perda desses dois grandes nomes, dois grandes críticos, como está a crítica teatral nos dias de hoje?
Eu vejo que a crítica literária se desenvolveu muito na universidade, né? Tanto que se até o final dos anos 50, início dos anos 60, a crítica literária era feita mais nos jornais, com o desenvolvimento dos cursos de pós-graduação, os estudos literários se intensificaram e a sua publicação se intensificou na forma de livros e revistas universitárias. Mais ou menos aconteceu a mesma coisa com o teatro. A crítica teatral teve muito mais importância nos anos 40, 50, 60, até os anos 70, do que hoje, porque tinha muito mais espaço na imprensa para que os pontos de vista pudessem ser desenvolvidos em 2, 3, 4 artigos. Hoje, com a concorrência, digamos assim, de muitas formas de entretenimento, o espaço para a crítica teatral no jornal diminuiu muito. Em contrapartida, na universidade também se desenvolveram estudos específicos, né, sobre o teatro brasileiro, sobre a arte da performance, sobre os diretores teatrais brasileiros, sobre os grupos, de modo que o nosso conhecimento hoje da história do teatro brasileiro é muito mais abrangente, muito mais completa do que num passado recente. E isso graças aos cursos de pós-graduação que se multiplicaram no país e que começaram aqui em São Paulo, né, com o Décio, com o professor Jacó Ginsburg, com o Sábato Magal, de Miró Silveira, essa geração formadora, não é, de todos nós que estamos hoje atuando mais na universidade do que na imprensa.
E hoje, qual vai ser a proposta na Casa do Saber? Como vai ser a arquitetura, a conversa, o pessoal? O público pode participar, perguntando, colocando suas dúvidas. Qual a ideia hoje de abordagem para essa homenagem do Décio de Almeida Prado e, por que não, também o Antônio Cândido?
Eu pretendo falar sobre a trajetória do Décio de Almeida Prado e, portanto, vou falar um pouco do seu envolvimento com a revista Clima, vou falar um pouco sobre o seu papel de diretor teatral do Grupo Universitário de Teatro dos anos 40, um pouco da própria situação teatral, enfim, de todo o esforço de modernização teatral dos anos 40 e que teve um apoio muito importante do Décio de Almeida Prado como crítico teatral. Pretende, então, abordar a sua atividade de crítico teatral, um pouco como diretor de suplemento cultural e, por fim, falar da sua atividade na universidade, porque quando ele ingressou na USP como professor, ele deixou, digamos assim, de escrever sobre o presente e se voltou para o século XIX, estudando a carreira do ator João Caetano, estudando vários dramaturgos românticos, estudando as formas de comédia, de modo que digamos assim, a atividade universitária do Décio de Almeida Prado complementa a atividade dele como crítico teatral. Eu pretendo falar de modo geral sobre esses aspectos.
E você acha, João, que uma premissa essencial à obra do crítico do Décio de Almeida Prado era o prazer de dialogar, mesmo que fosse para discordar? Você acredita que nos dias de hoje a gente está perdendo um pouco disso?
Sim. Quer dizer, eu vejo que hoje, assim, boa parte da crítica teatral migrou também para os blogs, as páginas de internet, onde se tem mais espaço e onde se é possível também estabelecer mais diálogos, porque as pessoas podem responder, podem, enfim, conversar com aqueles que são responsáveis por essas páginas, não é? No caso do Décio, ele fazia as críticas com uma ideia muito clara de realmente estabelecer um diálogo com os diretores teatrais, os atores, os cenógrafos, não é? E ele via a crítica como uma atividade que tinha uma função de complementar aquilo que se mostrava no espetáculo teatral. Ele até se dizia que era muito mais um crítico cúmplice dos espetáculos teatrais do que um crítico que ia ver espetáculos só para apontar os defeitos e assim por diante, né? Ele, digamos que ele era um crítico mais cordial, embora muitas vezes também pudesse ser um crítico que apontava os defeitos com algum rigor, né? Mas, em geral, nos volumes que ele publicou, ele explica que selecionou as críticas que eram digamos, mais favoráveis aos espetáculos. Então, para saber, digamos, um pouco mais desse rigor do Décio, nós temos que ver as críticas que não foram publicadas e que estão ainda nas páginas dos jornais. E são muitas.
Para encerrarmos e mergulhando um pouco nos trabalhos aí, né, tão vastos do Décio, para as novas gerações, eu gostaria que você indicasse, por favor, algumas obras de Décio de Almeida Prado.
Bom, fundamentalmente, o estudo sobre João Caetano. O livro se chama João Caetano, foi publicado em 1972 pela Editora Perspectiva, e é um, embora seja um estudo sobre um ator do nosso tempo romântico, é um livro que mostra toda a formação do nosso teatro nesse momento, não é? Nos anos de 1830, 1840, 1850. O Décio estuda o repertório do João Caetano, o seu modo de atuação, né? E nós ficamos com um panorama muito completo de como era a vida teatral durante o romantismo. Quem quiser complementar as informações desse livro, há um outro chamado O Drama Romântico Brasileiro, em que aí ele estuda não os atores, mas as peças teatrais de autores como Gonçalves Dias, né? E vários outros, Alves de Azevedo, enfim, os autores do nosso romantismo. É fundamental também o livro sobre o teatro moderno brasileiro, né, que ele publicou no final dos anos 80, e em que ele praticamente conta como ele acompanhou o teatro, as realizações teatrais entre 1930 e 1980. É um livro, assim, que é uma síntese muito bem feita do que aconteceu de mais importante no teatro brasileiro. Há também uma história concisa do teatro brasileiro, em que ele vai até Anchieta, e vem de Anchieta até o Arthur Azevedo, não é? E também os volumes de crítica teatral, nos quais ele seleciona as críticas escritas entre 1946 e 1968. Ele foi crítico do Estadão por 22 anos, né? Então, há críticas no livro Apresentação do Teatro Brasileiro Moderno, depois o Teatro em Progresso e depois Exercício Findo. Todos os livros publicados pela Editora Perspectiva. Nós temos aí, nesses três livros, também uma ideia muito perfeita de como era o teatro no Brasil nesse período, quais foram os principais espetáculos, diretores, atores e assim por diante. Eu acho que com isso o leitor estará bem satisfeito e poderá aprender muito, não é, sobre teatro no Brasil.
Excelente. Décio de Almeida Prado, 100 anos de uma vida para o teatro. Acontece hoje, às 8 da noite, na Casa do Saber, com entrada franca. O endereço é Rua Doutor Mário Ferraz, 414, no Jardim Paulistano. O telefone é 3707-8900 ou pelo site casadosaber.com.br. Eu tive o prazer de conversar com João Roberto Faria, herdeiro de Décio de Almeida Prado, na cadeira de teatro da FEFELESCH, da nossa Universidade de São Paulo, e sem dúvida nenhuma um dos seus principais discípulos e admiradores. João, muito obrigado.
Eu é que agradeço a oportunidade e uma boa tarde.
Boa tarde.